8. Lado A. Atos do Espírito Santo e da Igreja. Saudações, amigos. Vocês sabiam que o verdadeiro Deus habita com seu povo por meio do seu Espírito Santo? Permitam-me contar-lhes como e quando isto aconteceu. Enquanto ouve a fita cassete, olhe para as figuras do livro de ilustrações. Vire a próxima página quando você ouvir este som. Figura 1. A Ascensão de Jesus. Nós ouvimos nas histórias anteriores sobre a vida de Jesus Cristo e seus ensinos. Os muitos milagres que realizou demonstrou que ele era mais do que um simples homem. Ele era o Filho de Deus e o intermediário na criação do universo. Contudo, ele obedecia a um plano traçado pelo seu próprio Pai, a salvação de todo aquele que crê. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, mas voltou à vida ao terceiro dia, aparecendo a muitas pessoas durante 40 dias. Num dos seus últimos encontros com seus discípulos, ele lhes disse: "Meu Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Eu quero que vocês vão por todas as nações e proclamem o Evangelho a todo mundo. E então estarei com vocês até o fim." Então Jesus tomou seus discípulos e os levou a um monte chamado Oliveiras. Ele disse de novo: "Não se ausentem de Jerusalém, até que recebam a promessa que lhe fiz, o Espírito Santo. Ele estará com vocês. Ele concederá poder para testemunhar sobre mim, começando aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e a todas as nações." Enquanto falava, Jesus foi arrebatado ao ar, sendo encoberto por uma nuvem, e os discípulos não o viram mais. Subitamente, dois anjos apareceram aos discípulos, lhes dizendo que da mesma forma com que Jesus foi para o céu, ele voltará de novo. Figura 2. A vinda do Espírito Santo. Depois que Jesus subiu ao céu, seus discípulos voltaram para Jerusalém, como Jesus lhes pediu. 10 dias depois, todos os discípulos de Jesus estavam reunidos numa casa para oração quando o que esperava aconteceu. Eis que um vento impetuoso vindo do céu desceu sobre aquela casa. O som do vento foi tão forte que atraiu uma multidão para o local. Testemunhas disseram que algo que, como pequenas bolas de fogo, repousaram sobre as cabeças de cada um dos discípulos de Jesus e começaram a falar numa língua estranha. Os discípulos estavam surpresos porque isto nunca lhes havia acontecido antes. Mas estavam cheios de alegria, pois reconheceram que isto fazia parte da promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Agora sabiam que o Espírito Santo estaria com eles, aonde quer que fossem, e em todas as circunstâncias de suas vidas. Algo mais aconteceu naquele dia. Eles perderam o medo que tinham da hostilidade dos líderes judeus, dos mesmos que tinham matado Jesus. A promessa do Espírito Santo é para todos os que creem em todas as eras. Ele nos ensinará sobre Jesus e fará entender a palavra de Deus, ajudando-nos a discernir entre o certo e o errado. Figura 3. Pedro e sua mensagem. Por ocasião daquela festa, havia pessoas de todas as nações em Jerusalém, por causa de uma peregrinação religiosa. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, compeliu os discípulos a falarem em línguas estranhas. A multidão que ouviu aquelas línguas estavam ao redor da casa e os ouviam falar em suas próprias línguas dos seus países de origem, sendo um sinal divino para que dessem ouvidos à mensagem daqueles discípulos de Jesus. Mas alguns dentre o povo zombavam, dizendo que estavam bêbados. Pedro, sendo o líder dos discípulos, se levantou e disse: "Amigos, estes homens não estão bêbados, mas isto é o cumprimento de uma antiga profecia do profeta Joel. Ele disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre seu povo e que manifestaria grandes sinais milagrosos. Pedro disse que o que os profetas falaram cumpriram-se em Jesus e que a vinda do Espírito de Deus era uma destas promessas. Deus, em Cristo, perdoa os nossos pecados com base no sacrifício da cruz, o justo pelos injustos. E quando alguém crê em Cristo, recebe o perdão e a reconciliação, vivendo na condição de filho de Deus. O Espírito Santo habita no coração de todo aquele que crê em Cristo." Pedro disse que aquele que o crucificaram era o Salvador do mundo. E ao ouvirem isto, o povo muito se perturbou e diziam: "Irmãos, o que devemos fazer?" E Pedro respondeu: "Cada um de vocês sejam arrependidos dos seus pecados e batizados em nome de Jesus, e então recebereis o dom do Espírito Santo." Muitos dos que ouviram esta palavra da proclamação de Pedro creram e foram batizados naquele dia 3.000 pessoas. Figura 4. A primeira igreja. Muitas pessoas em Jerusalém se tornaram seguidoras de um movimento religioso chamado O Caminho. Porém, mais tarde, eles foram chamados cristãos. Os que creram em Jesus através dos apóstolos viviam como uma grande família, compartilhando refeições, cuidando uns dos outros e reuniam-se para as orações no grande templo em Jerusalém. Enquanto isto, mais e mais pessoas eram acrescentadas a esta comunidade chamada a Igreja, por causa do modo como viviam. Isto é um exemplo para nós também, pois aqueles que ainda não creram em Jesus nos observa para ver se refletimos alguma semelhança com Jesus. Jesus disse: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E nisto saberão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros." Figura 5. A cura de um aleijado. Um certo dia, Pedro e João iam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eis que havia um mendigo aleijado de nascença que esmolava a porta do templo. Ao vê-los aproximarem, o mendigo lhes pediu uma esmola. Pedro e João sabiam que aquele homem era um aleijado de nascença. Então olharam para ele e lhe disse: "Nós não temos dinheiro para lhe dar, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande." E Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e pernas se firmaram, e ele passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo aquele que esmolava a porta do templo, se encheram de grande admiração por isso que lhe acontecera. Logo, uma multidão se reuniu à porta do templo para saber como isto aconteceu. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Por que estão surpresos que uma coisa como esta tenha acontecido? Não olhem assim para nós, como se pelo nosso próprio poder tenhamos feito este homem andar. Pela fé no nome de Jesus, este mesmo que hoje foi fortalecido, este homem que agora vem e reconhecem, este homem creu no Senhor Jesus para curar e agora é capaz de andar. Sim, este mesmo Jesus a quem vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu e João somos testemunhas disto. Vocês o mataram porque não entenderam que ele era mais do que um simples homem. Ele era o enviado de Deus para ser o Salvador de Israel. Mas tudo isto estava nos planos de Deus. Agora, arrependam-se dos seus pecados e creem em Jesus. Ele os perdoará e lhes dará o Espírito Santo. Pedro ainda falava quando os soldados chegaram e o prendeu por ordem dos líderes dos judeus, pois estavam zangados pelo fato de estarem ensinando o povo no nome de Jesus, ensinando o povo que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Porém, os que ouviram a palavra creram, sendo um número de quase 5.000 homens. O mesmo poder que Pedro e João dispunham, todo aquele que crê em Jesus dispõe. Devemos viver em contato com Deus para saber como haveremos de o glorificar por meio de nossas obras. Figura 6. O castigo de uma mentira. Havia um casal que se reuniam com a comunidade que se chamavam Ananias e Safira, e os mesmos venderam uma propriedade e decidiram dar todo o dinheiro para as obras sociais da igreja. De acordo com sua mulher, Ananias reteve parte do dinheiro consigo e levou o resto para os apóstolos, declarando que todo aquele era o total. Então Pedro lhe disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração para mentir? Conservando todo o dinheiro, não seria seu? Você não mentiu a homens, mas a Deus. Depois destas palavras, Ananias caiu morto, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Algum tempo depois, Safira chega e Pedro lhe dirige a ela e disse: vocês venderam aquela terra, portanto? Sim, portanto. Pedro lhe dirige a palavra de novo: por que você entrou em acordo para tentar o Espírito de Deus? E ouvindo isto, Safira caiu morta, sendo depois sepultada com seu marido. Os que ouviram sobre este acontecimento muito temeram e entenderam que o pecado deliberado muito desagrada a Deus. Honremos a Deus nas coisas que praticamos e falamos. Figura 7. Estevão, uma testemunha fiel. Os cristãos de Jerusalém ajudavam-se uns aos outros, especialmente os pobres e enfermos. Era uma grande tarefa cuidar de todos aqueles necessitados. Então os apóstolos elegeram 7 homens para cuidar deste trabalho. Estevão era um desses homens. Tudo o que ele fazia e dizia era muito bom. Ajudando os pobres, também lhes falava sobre Jesus, obtendo a atenção de muitos. O fato de ele estar falando de Jesus abertamente muito enfureceu os judeus, que o prenderam e o levaram para o tribunal, o acusando de muitas coisas, apresentando falsas testemunhas contra ele. Mas Estevão não temeu o que lhe poderia acontecer, e com mais destemor lhe dava testemunho a respeito de Jesus, pois sabia que Deus estava com ele. Os judeus enfurecidos o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Porém, Estevão olhava para o céu e dizia: Senhor Jesus, não os condene por causa deste pecado. O líder daquela turba que o apedrejava era um jovem chamado Saulo, que a tudo assistia. Homens malignos ainda se opõem ao povo de Deus hoje. Porém, Deus prometeu nunca nos abandonar. Até mesmo em face da morte, não temeremos, porque Ele está conosco. Figura 8. As boas novas se espalham. Este Saulo, que era da cidade de Tarso, foi um dos instrumentos usados pelos líderes judeus para perseguir os cristãos. E como resultado, eles fugiram de Jerusalém. Mas onde quer que iam, anunciavam a fé em Jesus sem nenhum temor. E muitos dos que ouviam seu testemunho se tornaram cristãos. Um desses líderes cristãos que deixaram Jerusalém era um homem chamado Filipe. Instalando-se numa cidade chamada Samaria, falava de sua fé a todos quantos Deus lhe dava oportunidade. E o Espírito Santo operava com muito poder através do testemunho de Filipe, realizando muitos milagres na cura de enfermos e de endemoniados. E muitos receberam Jesus em seus corações, havendo grande alegria naquela cidade. Um dia, um anjo de Deus trouxe uma mensagem a Filipe para que fosse para a estrada do deserto de Gaza. Quando Filipe lá chegou, avistou uma carruagem que vinha pelo caminho. Aproximando-se da carruagem, ouviu seu passageiro lendo a palavra de Deus. Este passageiro era um ilustre oficial do reino da Etiópia. E Filipe, aproximando-se, perguntou se ele entendia o que lia. O ilustre oficial disse que precisava de alguém que lhe explicasse a mensagem deste livro maravilhoso. Subindo na carruagem, notou que o homem lia o livro do profeta Isaías, que falava sobre o sofrimento do Messias, o enviado de Deus. Um destes versos dizia: como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Filipe lhe explicou que a Escritura falava sobre Jesus e lhe explicou muitas outras coisas nas Escrituras. O viajante creu no testemunho de Filipe e foi batizado numa fonte próxima ao longo da estrada e depois seguiu seu caminho jubilante de alegria. Filipe é um bom exemplo da prontidão em obediência a tudo quanto Deus nos mandar fazer. Figura 9. A visão de Pedro. As boas novas de Jesus espalhavam-se rapidamente, mas somente entre os judeus. Deus queria que todas as nações, generalizadamente chamadas gentílicas, crescem em Jesus também. Por isso enviou uma mensagem especial para o apóstolo Pedro. Foi assim que aconteceu. Um dia, Pedro subiu ao terraço de uma casa para orar. Em meio às suas orações, ele teve uma visão que vinha de Deus. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de animais considerados cerimonialmente imundos pela tradição dos judeus. E ouviu uma voz que lhe dirigia, dizendo: levante-se, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma imunda. Pela segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres impuro. E a seguir, o lençol foi recolhido ao céu. Figura 10. Pedro e os romanos. Ainda intrigado com aquela visão, eis que três visitantes chegaram à casa onde Pedro se hospedara, procurando por alguém chamado Pedro. O Espírito de Deus disse a Pedro que não temesse, pois aqueles homens foram trazidos ali por Deus. Aqueles homens vieram de uma outra cidade, enviados por um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano e temente a Deus. Cornélio tinha sido visitado por um anjo de Deus, que lhe disse para procurar por Pedro. Os judeus consideravam os romanos impuros, mas Deus mostrou a Pedro naquela visão que teve que nenhuma raça é impura. Pedro foi com os homens para a casa do romano. Quando chegou à casa de Cornélio, eis que este o esperava com todos seus parentes e amigos íntimos. E ao vê-lo, Cornélio ajoelha-se diante de Pedro, mas este lhe diz: levante-se, sou um homem, adora a Deus. Inquirindo por que o tinha mandado chamar, o centurião lhe falou sobre o anjo. E então Pedro lhe proclamou as boas novas de Jesus. E todos aqueles gentios creram. E quando ele ainda estava falando, o Espírito de Deus visitou de tal maneira aqueles novos cristãos que eles foram cheios do Espírito Santo, manifestando grande alegria. E a seguir, aconteceu que toda a casa de Cornélio foi batizada em nome de Jesus, todos com grande alegria. Figura 11. Pedro na prisão. Por esta ocasião, o rei Herodes começa a perseguir a igreja em Jerusalém. Tendo matado um discípulo de Jesus chamado Tiago e vendo que isto agradou os judeus, prendeu também a Pedro, reservando para ele o mesmo destino. Uma noite, enquanto Pedro dormia acorrentado, fortemente guardado, eis que subitamente um anjo de Deus aparece e sua luz brilhava em todo lugar, porém os guardas nada viram. O anjo desperta Pedro e imediatamente as algemas lhe caem dos braços e, levantando-se, põe as suas roupas e segue o anjo passando pelas sentinelas sem que elas o vissem. Quando deu por si, ele já estava na rua, livre, apartando-se dele ali o anjo. Às vezes passamos por dificuldades e sofrimentos. Podemos confiar que Deus cuidará de nós, onde quer que estejamos. Figura 12. Libertação pela oração. Enquanto Pedro esteve na prisão, muitos cristãos reuniram-se para orar por ele, para que o Senhor Jesus o protegesse, pois sabiam que o poder de Deus é muito maior do que o poder dos homens. Logo após sua libertação, Pedro dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João Marcos, discípulo de Jesus. Naquela casa havia um grande grupo de cristãos reunidos para orar pelas dificuldades atuais que a igreja atravessava com a perseguição. Quando Pedro bate à porta, uma jovem por nome Roda atendeu. Quando reconheceu a voz de Pedro, ao identificar-se, correu para dentro da casa para avisar os outros, sem, contudo, abrir-lhe a porta. E com muito entusiasmo dizia: Pedro está lá fora. Contudo, o povo reunido não acreditou, achando que gracejava com eles. Pedro continuava batendo na porta, então lhe abriram, e todos, ao ouvirem sua história, muito alegres, davam graças a Deus. Esta história nos ajuda a compreender que Deus responde orações, pois ele diz em sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme seu poder que opera em nós.